Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Eu me lembro, inclusive, numa entrevista, ele dizer, o Jaime Lerner dizendo também, com essa questão da inovação, um acréscimo, perguntavam para ele qual o segredo dessa popularidade toda, né? Altíssimos graus de popularidade e tal, durante a prefeitura e tal. Ele comentava, aí me lembrei disso, porque você falou que quando entrou o prefeito Jaime Lerner, subiu a régua. Uhum. Da percepção de um bom executivo, né, de um bom prefeito. E ele disse que o segredo disso, de você ter essa aceitação, é a demonstração do político executivo que está na frente, que está na cabeça do executivo, demonstrar respeito. Uhum. O respeito, por exemplo, você entrega um ônibus limpo, funcionando, né, sem, vamos dizer, sem quebrar ou com a lataria, como acontece em várias capitais, basta você ir lá para cima. Você... Então ele tinha, nessa resposta, me agradou e me impressionou, essa preocupação em entregar uma percepção de respeito com o eleitor. Né? Tudo muito. Em Curitiba, por exemplo, a gente ouve falar que é uma cidade muito limpa. As pessoas vêm para cá e comentam isso.
Isso eu acho que vem dessa corresponsabilidade que eu falei antes, né? Quando as pessoas se sentem parte... Veja, a gente tem sempre uma ideia que a casa da gente acaba no portão ou na porta da casa. Uhum. E o que era a ideia? A ideia é que a pessoa se sinta dona da cidade, né? Você é... A minha casa acaba na rua. É. Eu tenho que cuidar dessa rua. É. A primeira, uma das campanhas que tinham, quando eles começaram a plantar as árvores, que Curitiba tem esse nível enorme de áreas verdes por habitantes, quando começou o projeto de plantação das árvores de Curitiba, a campanha era essa: a cidade dá a árvore e você dá a água. Uhum. Então, as pessoas que estavam, que recebiam essas árvores na porta da sua casa, regavam as árvores. Uhum. O lixo que não é lixo. A usina de separação de lixo que, em Curitiba, é dentro da casa da pessoa. É. Cada casa é feita, é uma usina de reciclagem. E isso foi feito, né, com muita educação ambiental nas escolas, foi feita uma campanha da Família Folhas, que foi refeito agora, que depois de 30 anos ressuscitaram a Família Folha, o que eu acho ótimo. Uhum. É, e a gente tinha um nível de 70% de reciclagem em Curitiba. Eu não conheço os níveis hoje, mas eu acredito que a gente ainda seja uma das cidades que mais reciclam no país, porque a gente recicla em casa. Curitibano viaja e separa lixo aonde for, porque isso está tão enraizado dentro da gente. Eu vou para Caiobá, que não tem esse programa, mas eu separo o lixo que não é lixo de lixo. Eu vou para o Rio, eu faço isso. Eu vou para... Quando eu viajo, eu não consigo jogar lixo, que não é lixo, junto com lixo, que é lixo, porque isso está tão enraizado dentro de mim.
É certo.
Então, acho que essa corresponsabilidade é que faz as pessoas se sentirem muito responsáveis pela cidade. Eu acho que esse amor que o curitibano tem pela cidade vem disso, dessa relação que você é responsável pelo sucesso dos projetos que acontecem na cidade.
Tem uma pesquisa, inclusive, não sei se um trabalho científico que tem um nome, é muito famosa, eu me perdi agora. As pessoas deixavam um carro, se você lembrar, me diga, Rabino, o nome. Deixavam um carro... íntegro.
Ah, sim, sim.
Né? Uhum. Ninguém mexia. Daí, de repente, quebravam uma janela desse carro, violavam aquela integridade. Dali, um dia ou dois, o carro estava demolido.
Exatamente.
Então, essa noção que o curitibano tinha na época.
Não, e a cidade hoje, né, a cidade, as pessoas têm que se apropriar da cidade. E eu acho que assim, a Curitiba, o Rabino é mais novo aqui, mas a gente era uma cidade que não tinha nada do lado de fora de casa. O lado de fora de casa não existia para o curitibano. O curitibano não tinha essa coisa da rua, do parque. E isso foi tudo construído. E uma vez construído, não volta mais. As pessoas se apropriam. O que é o Parque Barigui hoje? O que é esses bares que ficam todos na calçada? Eu quando eu ando no verão em Curitiba e vejo esses bares todos com essas gente tarada na... Isso para mim é uma alegria, porque é um sinal do quanto as pessoas se sentem em casa, fora de casa.
É, o próprio Museu do Olho que você
citou. O Parcão.
Citou, eu moro ali na Carlos Pioli, que é ali na subidinha da igreja. Ali tá cheio também, não tem no Museu do Olho. Aqui, aí existem vários bares. Aquilo fica lotado de gente. Uma parte tá nos bares, outra parte tá fotografando.
Sim,
tá...
eu tenho uma história bonitinha do museu. Na época que eu trabalhei no museu, tem aquele túnel que não sei se todo mundo conhece, mas entre um prédio e o Olho tem um túnel que você passa, que é muito bonito, no Museu do Olho. E uma vez eu estava lá e tinham duas meninas sentadas assim, bem esparramadas no chão, e veio o segurança e eu estava passando e eu parei e o segurança chegou assim: Dona Ilana, a senhora quer que as meninas saiam? Eu falei: não, ao contrário, eu quero fotografar as meninas, porque essa apropriação do espaço público para mim é o sinal que a coisa deu certo. Se a pessoa se sente em casa, no museu, na rua, na praça,
isso é muito legal.
Essa é a minha receita do sucesso.
Isso é muito legal mesmo, porque lembrei de uma propaganda do Oscar Schmidt, uma época que o curitibano acertava o lixo de longe, assim, de tão acostumado que ele estava a cuidar da sua cidade. Mas esse conceito que você falou agora é muito interessante, é mesmo. O curitibano adotou mesmo a cidade como parte
da sua própria
casa, né? Rabino, temos pergunta?
Ou
vamos de música primeiro?
Vamos de música primeiro, então voltamos, sim. Vamos ouvir Subliminal. Você gosta de...
Assim, Subliminal, de... já, sim.
Subliminal, claro. Lembra de Subliminal? Uma banda assim, muito de música. Sim, que você gosta.
Rock and roll.
Não é rock and roll. Não, escuta e depois
rap,
fala.
Rap.
E a Dain va a vir, As Mãos no Noir, o título. Baseado e ligado com Vatos Locos. Depois vou falar disso, também de um filme do ano 2010. Depois vamos a ouvir e depois comentamos. Subliminal canta aqui em Kolot, Vozes Judaicas. E a Dain va a vir, As Mãos no Ar.
Ladies and gentlemen, ברוכים הבאים לשנת 2023. גודזילה, הבה נגילה, ולי בבילה סטייק על השילה וצ'סר תגילה עם בלה תבילה, קדימה נתחילה פטוס לוקוס, רק כמו טאקוס לא טס לוקוס, קש כמו נרקוס בן של רפי, בן של עמוס לב של מרקוס, בן של טאנוס הקרמבה, קוואבנגה, תל אביבי ג'ימי צ'נגה, בקמו נקחה אל המצח, מדפק אני אהיה פה לנצח אז אורלי, אורלי, אורלי לא נפסיק אך בבית שהאורלי הכוסות בריקות, המקום מלא בפזמון שוב עולה לבולה Rimo cha cha cha, kula yadayim ba'avir, matno rapapa, shavanu ta ritzva, narim et ha'tikvah. Rimo yadayim ba'avir, esher, tesha, shmone, sheva, ein od rega. Kula yadayim ba'avir, sita, chamsa, arba, tlata, kula yala. Rimo yadayim ba'avir.
Kmo michal banagila, ani nidlak, noshemet noshefet, kuli nizrak, hi choshevet tzachaket, iti mischak, ani lo bestik iti, ani tiki tak. ריבה ריבה עוד דלה דלה עוד מיכל גסולינה נמלה מלה ונרים לנרים תקהל להלה מפרפר בצמיגים אני אילה גלה אז ב-280 כמש מפלסים לי את הדרך מוסרים לי דש ממדליק את המנורה של המגרש אח שלי לצידי למה מי ניגש חיבור המושלם של האים ויין אנחנו לא מתבגרים כמו פיטר פן משתפרים השנים כמו יין מבישים לבוגדים את ה...
מלה פפה תקים את הסטאר רימות צ'ה 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 כולם ידיים באוויר מטמורה פפה שברנו את הרצפה עם הידיים באוויר 10, 9, 8, 7, 8
ספר.
שנות 2000 עשינו בית ספר.
עדיין אין פרטנר.
גם אין אורנג'.
תתכונן כי הפעם זה קומץ.
הם עדיין עוסקים בהפרד ומשול.
הבטחות בכיסוי דיבורי כמו חול.
מחייכים מתייכים זה מתחיל לנזול.
בחיי שהיה כבר עדיף אתמול.
הלו הלו, מוקי פאסו. איך תופסים את החיים שלך בלאסו.
וואלה חשבו יעשו לנו קסטות. אבל הכל חוזר כמו במתקות.
אז הגיע הזמן להבין עניין.
אלפים אלופים משלימים עניין.
יסודות וזרעים שנפקו מזמן.
נהלים בעברית מקדמים מכאן.
Rimo cha cha cha, kulam yadayim ba'avir. Matno la papa, shabarnu ta ritva. Narim et ha'tikra, im ha'yadayim ba'avir. 10, 9, 8, 7, en od rega. Kulam yadayim ba'avir. Sita, hasa, aba, klata. Kulam, yala, im ha'yadayim ba'avir.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Cultura 930M.
Gostou?
Estamos hoje recebendo uma visita ilustríssima, a Ilana Lerner, filha do saudoso e querido Jaime Lerner, muito, muito, muito querida por nosso, pelo país, pelo estado, e muito conhecido mundialmente, né, Ilana? Então, nos orgulha muito esse prestígio da Ilana ter aceitado o convite. E como é que eu tava, fiquei pensando agora, você me perguntou, eu não consegui aprender hebraico ainda, lógico, porque eu preciso me dedicar, né, mais. Mas como é que você aprendeu? Você aprendeu lá na sinagoga mesmo?
Eu estudei na escola israelita durante toda a minha infância, né? E eu participei do movimento juvenil judaico e eu passei um ano em Israel também. Quando eu tinha 18 anos, fui fazer um ano de experiências lá em kibbutz e tal.
Escuta, e daí foi lá no Zapa, onde o Rabino gosta de tomar um drink?
Fui no Zapa depois, porque quando eu fui, nem Zapa tinha.
Casa foi mais recente, os últimos.
É, coisa mais recente.
Mas eu fui no Zapa, já peguei shows muito bons no Zapa lá. Já assisti o Gidi Gov, já assisti o Shalom Hanor.
Que vimos aqui.
Shalom Hanor.
Sim.
Eu conheci o Mati Kasp aqui, quando ele veio pra cá. Mãe.
Sabe que pra gente, assim, eu me lembro a primeira vez que a gente conseguiu trazer a comunidade, trouxe o David Brosa pra cá.
Uhum.
E assim, eu cresci ouvindo todos esses cantores. Era como a gente fazia pra continuar falando hebraico, né? Através da música.
Uhum.
Só que era muito difícil naquela época conseguir um disco, uma fita, estou falando dos anos 80,
nossa,
século
era
passado.
Muito diferente,
Quando o David Brosa veio para Curitiba e eu estava sentada na minha cidade assistindo um show, eu fiquei tão emocionada,
me leve.
Porque pra gente isso era impensável.
Ainda eu vi ele em meu escritório.
Né? Era impensável.
Isso era ainda mais.
Era uma coisa assim.
É mesmo.
Pensar num cantor israelense vir para Curitiba, era tão difícil conseguir uma música, uma fita. A gente tinha que comprar, contrabandear LP e alguém que fosse para Israel, que tinha que trazer. Era um esforço enorme para ouvir essas pessoas. E de repente ele estava na minha frente, na minha cidade. Foi
cantando.
Eu chorava aquele show. Que muito
legal,
louco.
Teve uma época que visitaram Curitiba muitos cantores israelenses. Muito, muito lindo. Foi. Faz quantos anos?
Cinco anos
antes da pandemia. Aí.
Nós quase trouxemos aqui uma época com o Leon, que eu estava produzindo o Leon no Ófalos. A peça Yentl.
Ah, sim,
foi
sim.
Foi por pouco que não veio pra cá. E aquela cantora, como é que é o nome dela agora? Também não sei, me esqueci o nome dela. Uma global que faz, não fazia Sai de Baixo, ela fazia Bozena lá. E ela
sim.
É cantora lírica também. Ela
Alessandra
Maestrini. Junto com o pianista, faziam a Yentl inteira, sabe?
É.
Nossa, foi por pouco. Seria lindo se a gente conseguisse.
Não, eu amo música israelense, assim. Eu tenho os meus discos ainda, não jogo fora por coisa nenhuma.
Não, era todo em vinilo. Todo vinilo, sim.
Eu tenho muitos ainda. Vamos trocar, Rabino, vamos fazer uma
sim, agora vinilo está de novo.
Como
deve ser.
Os meus que eu pegava lá no Moadone.
Eu fico triste, perdi muito, assim, vendi. Pena.
A gente não dá valor, depois o tempo passa, você consegue, puxa, por que
não
que
tem
eu
que jogar nada,
disco?
Tem que guardar.
Não, eu tenho todos
livro,
os meus. Tenho muito.
Puxa, para quem que eu emprestei aquele livro, eu gostava.
E depois esse
tanto.
Livro volta.
E daí não volta, né? Às vezes não volta. E lá você ficou no kibbutz, você falou?
Eu fiquei seis meses no kibbutz. Eu fiquei seis meses em dois kibbutzim, assim. Eu fiquei três meses num e três meses. E para mim foi uma experiência muito rica, porque A gente está falando num mundo não globalizado. Na época que eu fui para Israel, então era muito mais... Eu acho que era uma experiência muito autêntica. Hoje em dia nem existe mais, assim, são poucos os kibbutzim que ainda existem. Então na época que a gente foi ainda era uma época que a ideologia do kibbutz era muito presente. Então foi uma experiência... Os meus filhos foram para Israel também e passaram por essas experiências, ficaram em kibbutz. Mas eu acho que é uma experiência completamente diferente do que a gente viveu. O mundo está muito diferente, né? Hoje em dia... Então, quando a gente foi, quando eu fui, eu adorei. Eu até cheguei a pensar em morar lá.
Que legal. Rabino, vamos perguntar ou vamos de música?
Eu queria aproveitar também e lembrar, quando eu cheguei em Curitiba, a pessoa que, uma das pessoas que me recebeu foi a tia de Ilana. E também, então, a Esther Propeller. E também já partiu.
Sim. Nós entrevistamos a Esther num dos primeiros programas nossos.
Claro,
na Rádio Educativa.
Educativa tivemos a visita.
Foi uma figura.
E foi também uma para mim e para todos os primeiros anos.
E ela muito
ela
envolvida,
da comunidade.
A minha tia era uma pessoa muito especial também, porque era uma pessoa que passou por muitas coisas e ela tinha uma força motriz, assim... Ela era um furacão, assim, a gente, todo mundo tem muita... A gente se espelha muito nela, porque a minha tia era uma pessoa que o impulso dela era sempre pra frente.
Nos impressionou, mas foi a primeira entrevista que nós fizemos, o Leão tava junto.
O Leão era muito amigo dela
também.
Foi
muito legal, mas muito legal.
Ela era muito especial, baixinha invocada que a gente...
Exato, sim.
Mas uma querida de tudo.
Então, queríamos lembrar também, né, nessa tarde aqui em Curitiba.
O que vamos ouvir, Rabino?
Vamos à música, muito bem. Vamos ouvir a o grande Yisera Ashdod. Eu adoro Yisera Ashdod, o maior de todos. Um tema, já dos anos... Ele fez um show no Hard Rock em Israel, ainda quando existia o Hard Rock lá. Acho que já não existe o Hard Rock em Israel, já tira, já. Mas foi um show que ficou como ícono, assim, como um ícono, que agora ele... produziu os dois vinilos desse show que ele que eu mostrei para você, que ele assinou.
Você trouxe,
Ele assinou. Ele assinou esse show. Vamos ouvir um tema que não foi muito difundido após o show e que ele agora voltou a editar e a fazer para que seja parte desse disco e, de novo, está aí nas rádios israelenses.
Vamos ouvir.
Yisera Ashdod. Canta Yisera Ashdod aquí en Kolot, voces judaicas y sus conexiones. Hetz mitojalev, una flecha que parte del corazón.
ואתה לא מוכן להודות שטעית, שאהבת לטעות שאתה עוד אוהב את הילד ההוא שהיית. זה הענף שעליו אתה יושב, זאת הבאר שממנה שתית. יכולים לכל שלכת לסרב, והסופה מלבה את הדמיון שהצית, ובנחש שעדיין מקוות להירטב יש גשם של סתיווים שכבר ראית. זה הענף שעליו אתה יושב, זאת הבאר שממנה שתית. אל תשלוף את החץ מתוך הלב, אל תשלוף את החץ מתוך הלב.
שחוזר ומתקרב מתגלה שאין דבר שלא עשית שאהבת לטעות שאתה עוד אוהב את הילד ההוא שהיית זה הענף שאליו אתה יושב זאת הבאר שממנה שתית אל תשלוף את החס מתוך הלב אל תשלוף את החס מתוך הלב
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.